Senhor presidente, senador Moca, senhores senadores, senhoras senadoras, quero registrar aqui com muita satisfação, com muita alegria, a sensibilidade do senador Jorge Viana, relator do Código Florestal na Comissão de Meio Ambiente, que acatou, que compreendeu a necessidade de olhar com uma atenção especial para os estados que têm grandes áreas de preservação ambiental, grandes áreas de reservas indígenas homologadas. Então, eu queria aqui agradecer imensamente o fato de o senador Jorge Viana ter incluído no seu relatório a necessidade de atender os estados da região norte, da região amazônica, que tem mais de 65% de suas áreas preservadas. Nesses estados, segundo o relatório do senador Jorge Viana, a reserva legal poderá ser reduzida em 50%. Para o estado de Roraima, o meu estado, para o estado do Amapá. Isso significativamente vai ajudar, vai contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do meu querido estado de Roraima. Então, o setor produtivo de Roraima, os agricultores, os produtores rurais, a agricultura familiar de Roraima, agradece a sensibilidade e a compreensão do nobre senador Jorge Viana. Porque um dos maiores obstáculos, meu querido senador José Pimentel, ao desenvolvimento socioeconômico do meu estado de Roraima é essa indefinição fundiária. Isso tem causado sérios problemas para o desenvolvimento socioeconômico daquela gente que mora lá no extremo norte do nosso país e que precisa de um tratamento diferenciado no Código Florestal para assegurar o seu desenvolvimento sustentável. Eu queria dar a palavra aqui para o nobre senador José Pimentel.
Senadora Ângela Portela, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que Vossa Excelência fez ao lado do senador Jorge Viana para que fosse feito um tratamento diferenciado para aqueles estados onde a presença das reservas indígenas são bastante amplas e que elas pudessem ser computadas dentro da exigência do percentual mínimo em que o código vinha sendo trabalhado. E essa vitória da população de Roraima, da população da região norte, da população do Amapá, tem no mandato de Vossa Excelência uma grande apoiadora. Exatamente por isso, ali, onde moram várias famílias cearenses, várias famílias nordestinas, nós ficamos muito orgulhosos pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito e pedindo a Deus, nesse mês, final de novembro, início de dezembro, que dê muita saúde a Vossa Excelência, um bom Natal, um 2012 com a mesma garra desse 2011, para que a gente continue fortalecendo o projeto regional, o projeto nacional e, particularmente, dando apoio à nossa presidenta Dilma, que também tem total sintonia com a proposta apresentada para que as reservas indígenas fossem computadas dentro da reserva do marco legal e, com isso, liberando mais terras para o agricultor familiar, aquele que produz para alimentar a sua família e alimentar aqueles que vivem na área urbana. Portanto, parabéns pelo pronunciamento e pelo seu trabalho aqui no Senado Federal.
Obrigada, senador José Pimentel. Eu queria destacar também a contribuição e a ajuda que o governo federal, através da ministra Isabela Teixeira, a equipe técnica competente do Ministério do Meio Ambiente, a equipe técnica do senador Jorge Viana. Queria agradecer também o senador Aníbal Diniz, que nos ajudou no momento em que precisávamos apresentar uma emenda de redação ao novo Código Florestal. Então, a gente se sente muito feliz porque esta proposta foi construída para beneficiar esses estados da Amazônia Legal, que tem mais de 65% de suas áreas preservadas, com o apoio do governo da presidenta Dilma, com o apoio da ministra Isabela Teixeira, com o apoio incondicional do relator, senador Jorge Viana. Então, eu queria falar um pouco aqui da história do nosso estado de Roraima. Desde o período colonial, senador, Roraima sempre esteve sujeito aos desígnios emanados do poder central, fosse de Lisboa, no Rio de Janeiro, ou posteriormente de Brasília. Até meados do século XVIII, estávamos subordinados à província do Grão-Pará. Depois disso, passamos quase 2 séculos como uma parte remota do Amazonas. E, por fim, com a criação do Território Federal de Roraima, em 1943, permanecemos na condição de total dependência das decisões proferidas na capital federal. Quando formalmente manifestou a intenção de ocupar a região do Rio Branco e repelir as incursões estrangeiras que ameaçavam a soberania nacional, a coroa portuguesa e, posteriormente, o Império fizeram a opção por manter a região sob forte influência do poder central, negando àquela regente que lá vivia a prerrogativa de definir o seu próprio destino. Para assegurar a posse do Vale do Rio Branco, com a introdução do gado bovino, foram criadas as fazendas nacionais, propriedades da União que correspondiam a praticamente todo o território de Roraima. A criação de tais fazendas públicas está na raiz de toda a política nacional para a região desde o início do século XVIII. Roraima, portanto, senhor presidente, é o Estado virtual, sem base territorial própria, sem autonomia política, administrativa e financeira, uma vez que a União, até hoje, detém 80% do território sobre o seu domínio. Ainda que a Constituição de 88 determinasse que na transformação de Roraima em Estado seriam aplicadas as mesmas regras adotadas para Rondônia, durante 2 décadas o governo federal se recusou a transferir as terras pelo qual o Estado de Roraima está localizado. Só em 2009, nosso presidente Lula, atendendo a insistente apelo da classe política de Roraima e no contexto da homologação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, assinou, presidente Lula, uma medida provisória e o decreto 6.754, transferindo cerca de 6 milhões de hectares para o governo do Estado de Roraima, o que representa menos de 30% dos 22 milhões de hectares do nosso Estado. Ainda assim, senhor presidente, tal decreto apresentava uma série de condicionantes. Entre elas, estabelecia que a referida transferência excluía as seguintes unidades de conservação em processo de instituição: Reserva Extrativista Baixo Rio Branco de Jauaperi, Unidade de Conservação do Lavrado e as ampliações do Parque Nacional Viruá, da Estação Ecológica do Maracá e a redefinição dos limites da Reserva Florestal Parima e da Floresta Nacional de Pirandirá. Antes mesmo destas demarcações, senhor presidente, quase 9% do estado de Roraima já é constituído de unidade de conservação federal. Outros 46% correspondem às terras indígenas demarcadas e homologadas. Portanto, só para as unidades de conservação já existem e terras indígenas, Roraima dedica 55% do seu território. Com as ampliações previstas no Decreto 6.754, é possível presumir que nos próximos anos até 70% da superfície do estado de Roraima dentro de áreas protegidas por determinação do governo federal. Determinação federal. Nenhum outro estado da federação, com exceção do Amapá, tem uma porção tão expressiva do seu território totalmente protegida, seja por unidades de conservação, seja por reservas indígenas. Então, senhor presidente, não podemos, sob hipótese alguma, abandonar a própria sorte. Centenas, milhares de brasileiros que escolheram Roraima para viver, que até hoje sofrem com a ingerência da União sobre os assuntos locais. Então, nesse sentido, o projeto que trata do novo Código Florestal, de forma como estava proposto, representava, senador Mocca, mais uma séria ameaça à autonomia política de Roraima, na medida em que restringia ainda mais a possibilidade de regularização fundiária ambiental. Por esta razão, nós mantivemos intensa negociação, articulação com o governo federal, com o Ministério do Meio Ambiente, com o relator do Código Florestal, o senador Jorge Viana, e toda a sua equipe, para que este projeto não viesse a ser construído de forma que jogasse mais uma pá de cal na possibilidade de desenvolvimento socioeconômico de Roraima. Felizmente, senador Moca, nós conseguimos construir o entendimento de que Roraima e Amapá, pela sua condição de ex-territórios, pelos baixos índices de desmatamento e pelo elevado percentual, apresentam peculiaridades que precisam ser respeitadas quando da aprovação de um novo Código Florestal. Por isso, eu queria aqui agradecer ao senador Jorge Viana, porque incluiu em seu relatório a possibilidade de redução da reserva legal dos imóveis rurais localizados nos estados da Amazônia, que já tenham mais de 65% dos respectivos territórios ocupados por unidades de conservação ou por terras indígenas. Então, para todos os efeitos, a reserva legal em imóveis privados localizados na Amazônia legal permanecerá em 80%. A exceção será esses estados que já têm 65% de suas áreas preservadas. Nesses casos, a reserva legal poderá ser de até 50% dos imóveis rurais. Eu queria agradecer imensamente o ex-governador do Acre. Mais uma vez, para concluir, senador, presidente Moca, mais uma vez o senador Jorge Viana, a ministra Isabela Teixeira, o governo federal, por ter tido a sensibilidade de olhar com atenção e privilegiar e ajudar esses estados lá do extremo norte do nosso país a se desenvolver de forma plena e de forma sustentável. Muito obrigada, senhor presidente.